Bem-vindos ao EFS 2022, um projeto Erasmus+, cofinanciado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento de novas competências exigidas pelo mercado de trabalho. O meu nome é José Carlos e trabalho na Indepsi. Neste podcast, iremos falar sobre influência social e contaremos com a colaboração de Ana Lopes Sousa. A Ana é licenciada em Ciências da Informação e tem mais de 20 anos de experiência em televisão nacional. É fundadora da empresa de consultadoria Global Change. E também é professora em várias cadeiras na Universidade de Sevilha e Universidade de Loyola, na Andaluzia. Além disso, tem uma vasta experiência nesta área em várias empresas e instituições. Olá, Ana, e muito obrigado por te ter juntado a nós.
Muito obrigado, estou contente por vos acompanhar.
A primeira questão é óbvia, mas recorrente: o que é a influência social?
Se atendermos nessas duas palavras, veremos que de um lado está a capacidade de influenciar e no outro o sentido dessa influência, de onde vem e para onde vai. A influência social é o objeto central da psicologia social, a qual não é nada mais do que a tentativa de compreender e explicar como é que sentimentos, pensamentos ou comportamentos de uma pessoa podem ser influenciados pela presença real, imaginada, implícita ou explícita de outra pessoa. Isto é, a habilidade dos outros nos influenciarem e fazerem-nos alterar as nossas emoções, comportamentos ou ideias, mas também a habilidade que nós próprios temos de mudar ou influenciar o comportamento dos outros.
Como é que isto afeta o ambiente de trabalho?
Se tivéssemos aprendido isto desde a infância, nós percebíamos como é que as técnicas de persuasão nos afetam e também que técnicas é que os outros usam de maneira a fazerem-nos adotar certos comportamentos ou tomar certas decisões, sem eu estar consciente de como é que isso aconteceu. Nós perceberíamos também que muitos dos processos que ocorrem nas relações interpessoais do dia a dia são automáticos.
O que é que um trabalhador pode fazer para ser socialmente influente?
Primeiro, conhecer técnicas de influência pode ajudar-nos a saber como é que os outros as usam connosco. Portanto, enquanto trabalhadora, eu tornei-me mais consciente das minhas respostas. Por outro lado, se eu utilizar essas técnicas com os outros, eu posso beneficiar ou retirar mais das relações, pessoais. Se ouvirmos o que o Rafael Echevarria diz, quando ele refere que as organizações são redes de conversação, iremos perceber como é que as relações que tecemos com os outros e os outros connosco são mediadas por essas técnicas de influência. Há um autor na área da influência social, Roberto Cialdini, que nos mostra seis técnicas básicas. A primeira é o princípio da reciprocidade. Porque nas relações sociais há uma maior aproximação quando somos tratados da mesma maneira que o outro. A segunda é a teoria da escassez, que é um grande valor na nossa sociedade. Quantas vezes nós vamos apresentar uma ideia e lhe queremos dar relevância, criar um espaço para ser ouvida numa reunião com a administração de uma empresa ou da nossa equipa? Eu tentaria ter a certeza de que aquilo que estou a transmitir vai contribuir para algo muito difícil de alcançar no mercado, porque é algo muito escasso. Isto tanto para aqueles que trabalham arduamente, como para aqueles que procuram emprego, é essencial para dar valor àquilo com que podem contribuir, o seu perfil único, a sua experiência, a sua formação. Um terceiro fator é a validação social para criar um sentimento de confiança. Tratar de agir como as pessoas à nossa volta agem, algo que é muito importante em contextos internacionais. Outro é o fator da simpatia, porque, no fim de contas, fazer o que as pessoas que adoramos querem é muito mais fácil para alguém que quer exercer influência. Se alguém, por causa da sua liderança, tem a capacidade de nos influenciar, nós devemos perguntar a nós mesmos como é que podemos gerar este princípio da simpatia e gerar o desejo de ser acompanhados e ouvidos pelas pessoas à nossa volta. Outro princípio, muito interessante é o da autoridade, que é muito importante numa organização, porque nós vimos de uma cultura na qual somos obrigados a obedecer a quem trabalha, manda, lidera. Isto frequentemente significa que nós não fazemos perguntas que revelem um possível erro ou algo a ser melhorado, pois o princípio da autoridade implica que nós não temos a capacidade de influenciar e que o outro, de forma inconsciente, nos impõe a sua maneira de transmitir ideias. O último princípio de Cialdini é o da coerência, segundo o qual nós procuramos congruência entre o que alguém pergunta e as suas atitudes ou compromissos assumidos anteriormente. Se eu tentar estabelecer um compromisso com alguém, então eu serei capaz de perguntar ou sugerir algo que está em linha com esse compromisso assumido. Consegues imaginar que podíamos analisar estas 6 técnicas não só como agentes influenciadores, mas também para saber como os outros o fazem automaticamente connosco?
Então a influência e a liderança não é somente uma questão de CEOs ou de gestores.
Há anos que tenho vindo a trabalhar com o conceito de liderança enquanto capacidade de influência. Daí que, se a liderança é um sinal de influência, então não tem de continuar ligada a uma classificação hierárquica da organização, pois é exercida por qualquer membro. As organizações têm uma tendência para agirem assim, porque desta forma 100% do talento seria lucrativo. Se cada pessoa se sentisse como um líder, um agente de transformação, poderiam existir empresas com recursos humanos muito mais rentáveis. Pelo contrário, se a capacidade de persuadir e influenciar for exclusiva de cargos administrativos, os restantes trabalhadores serão seres passivos e isso criará uma organização longe do ideal no que toca a talento e criatividade. Da minha experiência em televisão, eu pude perceber que não só seria funcional que a única pessoa a exercer mudança ou criatividade fosse o diretor. Toda a gente é um ator influente, desde o vereador ao guionista e aos atores. Quantos filmes mudaram o seu rumo porque um guionista, um ator ou um diretor viraram o projeto inicial ao contrário?
Já falámos então sobre os benefícios, mas quais são os efeitos negativos de não ser influente em contexto de trabalho?
Por exemplo, se entrarmos numa organização e nos deixarmos ser guiados pelo princípio da reciprocidade, embora tenhamos muito talento, não seremos capazes de contribuir nem dar 100% de nós porque estamos a ser guiados pela cultura organizacional. Também podemos evitar muitos erros numa empresa se formos guiados pelo princípio da autoridade, através do qual somos obrigados a obedecer àquele que lidera. O que aconteceria se, quando acontecessem erros, nós não tivéssemos a capacidade para agir? Neste sentido, o exemplo da Nokia é muito significativo. Um estudo de caso mostrou que os gerentes esperavam apenas boas notícias e isso fez com que não ouvissem pessoas que estavam a detectar possíveis falhas no desenvolvimento de muitos projetos. Conhecer estas técnicas pode ajudar-nos a ser melhores trabalhadores e perceber como os outros nos podem liderar de uma forma mais autêntica, sem cair em respostas automáticas.
Muito obrigado, Ana, por este exemplo muito claro e por nos introduzir à área da influência social em contexto de trabalho. Se quiserem obter mais informações sobre o nosso projeto, visitem o nosso website ou a nossa página de Facebook.